Então, estamos aqui mais uma vez para a 23ª aula de dúvidas, no dia 9 de dezembro de 2020, 16 horas e 1 minuto. Então, estamos na reta final do curso, temos mais 2 semanas de, contando com essa, evidentemente, de matéria nova, né? Essa semana está reservada para os tópicos de raciocínio probabilístico e teoria de jogos. E a semana que vem entra a parte de redes complexas e robótica autônoma. E isso em termos do que o cronograma aponta como matéria nova, né? Então, teremos mais 3 videoaulas a serem lançadas para fechar a matéria do curso, dado que raciocínio probabilístico foi liberado agora no domingo, né? Então, eu inverti a ordem: o tópico 9 é teoria de jogos, o tópico 10 é raciocínio probabilístico, e a ordem foi invertida. Primeiro, eu liberei o material de raciocínio probabilístico pela necessidade de atender a demanda do ECP3, né? Então, teoria de jogos não está na lista de exercícios computacionais e raciocínio probabilístico, sim. Ok? Teoria de jogos entrou agora no ECC2, que também foi liberado ontem no enunciado. O prazo é até 23 de dezembro, véspera de Natal, quase, né? Mas, evidentemente, esse é o prazo limite. Quem for terminando antes pode ir entregando, ok? E aí a prova oral fica para aquelas 2 semanas de janeiro, ou 1 semana e meia de janeiro, de 4 de janeiro a 13 de janeiro, né? Então, temos que encerrar até 13 de janeiro para dar 1 semana até a semana de exames, né? Para aqueles que precisarem do exame, tá? Então, eu peço que até sexta-feira agora me respondam aquela enquete sobre horários, disponibilidade de horários para a prova oral. Nós vamos agendar, tipo, o aluno A vai ficar para o dia 11 de janeiro às 18 horas. Esse vai ser o início da prova oral, tá? Então, com até 12 horas de antecedência, o aluno vai receber um link do Zoom, né, como esse aqui das aulas de dúvidas, e todo o processo de avaliação é uma conversa, uma entrevista, né? Eu vou fazendo perguntas e conforme o aluno vai respondendo, se a resposta já tiver bem encaminhada, eu vou interromper o aluno e partir para a próxima, porque o tempo ali urge, né? E se a resposta não estiver indo no caminho correto, eu também vou interceder. Então, uma das vantagens também da prova oral é que você realimenta online, né? E ao término de cada questão, eu vou pontuando e dizendo onde o aluno perdeu o ponto, se é que isso vai acontecer, tá? Então, é bem interativo e o professor vai atuar seja se a resposta estiver correta ou incorreta, tá? Então é um diálogo mesmo, e eu espero que os alunos aproveitem bastante essa oportunidade aí da prova oral ali de janeiro, né? Então, recapitulando, temos mais 3 videoaulas a serem lançadas. Temos o ECC2, prazo 23 de dezembro, o ECP3, prazo 18 de dezembro, e as provas orais ali em janeiro, né? Uma data para cada aluno individual, até 1 hora e meia no máximo, né? Vai ser gravado, o aluno vai ter que usar áudio e vídeo, tá? Após o término do curso, se o aluno quiser receber uma cópia da avaliação aí dessa prova oral, né, pode solicitar o professor, senão vai ficar só aqui no arquivo particular do professor, tá? Vou falar um pouquinho hoje, então, do ECC2, tirar dúvidas do ECP3 e do ECC2, né, e comentar também do tópico 10, que é o raciocínio probabilístico, um dos tópicos mais impressionantes, eu diria, aqui desse curso de IA, né, pela capacidade de síntese de informação, né. Então, fui procurado já em vários momentos, mas vou dar um exemplo aqui, né, de pesquisadores que coletaram entrevistas da área de educação, tá? Coletaram respostas aí de dezenas, centenas de alunos, né? Centenas a milhares de alunos, na verdade, né? Do ensino fundamental, com vários objetivos aí, e não sabiam como manipular essa quantidade de informação, né? Alunos que já experimentaram droga, alunos que têm problema de desempenho, alunos que já sofreram bullying, coisas desse tipo, né? Tudo com dados anonimizados, né? É um cenário muito característico para redes bayesianas, porque é uma planilha Excel, né? Então você submete a rede, aqueles dados à rede bayesiana, ela vai construir as relações, tá? E sumariza de uma forma impressionante e permite, inclusive, definir políticas de, por exemplo, se tem fatores que causam a ocorrência de bullying, por exemplo, né? Então a rede bayesiana vai indicar isso. Então, em lugar do professor ou do gestor ali da educacional, né, ir atrás de casos já ocorridos de bullying, ele pode atuar na prevenção, né? Atuando nas variáveis que são as que vão causar, tá? Então isso pode facilitar muito a eficiência de políticas de gestão em vários processos bastante complexos aí. Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse tópico 10, tá? Alguém tem, já vou começar a perguntar, alguém tem alguma dúvida específica sobre o ECP3 ou o ECC2 ou a matéria? Estamos já, em termos de aula de dúvida também, teremos mais três, né? Além dessa, mais duas, a de sexta-feira agora e as duas da semana que vem, né? Bom, então não havendo, eu vou fazer um comentário breve, então compartilhando tela aqui, do enunciado do ECC2, que tem um número reduzido de questões comparado ao ECC1, tá? Reduzido assim, menor, né? Não é tão reduzido assim. Vamos lá. Mas ele não é demorado para ser feito, não. Então vamos lá, o ECC2, ele está com três. O primeiro teve oito questões, esse aqui está com cinco questões. A primeira questão, que é a questão 9, tem a ver com o tópico 5. Poderia pedir algo mais trabalhoso, né, para demonstrar alguma coisa, mas eu achei que enfatizar a regra da resolução é fundamental aí. Somente com essa regrinha aqui da resolução a gente faz tanta coisa, né? Então eu peço que vocês demonstrem que a regra da resolução é uma tautologia, ou seja, o que que vocês precisam fazer? Qualquer que seja o valor verdade de P, Q e R, né, para todas as combinações possíveis de valores verdades para P, Q e R, eu quero que vocês provem que a regra da resolução é sempre verdadeira, portanto, é uma tautologia, ok? Então, é uma questão bem rápida e a mensagem aí fica que o personagem principal daquele tópico 5, além de toda a lógica proposicional em termos práticos, são as falácias lógicas, né, que vão ajudar vocês a ficarem mais atentos aí no dia a dia, né? Mas, em termos conceituais, de fato, é a regra da resolução, tá? Então, é uma questão, sim, assim, que marca, né, que simboliza algo relativo à lógica proposicional. Daí a questão 10 trabalha com a busca à estrela, e eu peço especial atenção de vocês aqui, porque houve uma pequena modificação. Eu não gostei muito, enquanto estava gravando a videoaula, de uma informação que estava no slide 20, desse tópico 8, que cobre a busca à estrela. Então eu produzi uma alteração nele, tá? Então, se a gente for no PDF agora do slide, do tópico 8, slide 20, né? A gente vai ver que a técnica de busca à estrela requer que a estimação do custo F, que é igual a G mais H, seja monotônica, ou seja, nunca caia quando se afasta da raiz da árvore de busca, ok? Então, se a gente olhar no exemplo até que eu dou aqui, se você verificar a soma de G mais H em todos os nós aqui do slide 23, você vai ver que nunca cai, né? Pode subir ou pode ficar igual, mas nunca há uma queda no valor de F conforme eu me afasto da raiz, né? Essa propriedade é necessária, essa monotonicidade do F de N é necessária para garantir a completude, a otimalidade e a eficiência da técnica à estrela, tá? Então eu reformulei um pouco esse parágrafo aqui no slide 20. Na videoaula não dá mais para mexer, só se eu gravar de novo, né? Mas não é um detalhezinho ali, mas ajuda a responder essa pergunta, tá? Então, quem está assistindo essa aula de dúvida vai ter talvez um pouco mais de privilégio aí na hora de responder essa questão 10 do ECC2, ok? Voltando ao ECC2, bom, tem que lembrar que a busca à estrela, embora seja nenhum outro algoritmo de busca, avalia menos nós que o à estrela, portanto, ela é a busca mais eficiente que existe, mas mesmo assim ela pode se tornar intratável. Então, eu pergunto quando que a busca à estrela se torna intratável? É a última pergunta aí da questão 10, né? Questão 11, falando de árvore de decisão, né? Que vocês vão trabalhar também no exercício computacional, mas aqui eu pergunto coisas mais conceituais mesmo. Explique como é geralmente determinada a decisão que vai ser tomada a cada nó da árvore. Então, primeiro, quem são os candidatos à decisão e como que eu escolho aquela decisão que vai ser tomada ali, tá? E explicar as principais diferenças entre uma árvore de decisão e uma random forest, uma floresta de árvores, portanto, né? Floresta de árvores aleatórias, né? É claro que aí eu estou pedindo para vocês definir um pouco de random forest, que fora de deep learning, assim. O trio de maior performance hoje na literatura, na minha visão, né, são redes neurais profundas, máquinas de vetores suporte, particularmente quando eu tenho poucas amostras ou dimensões muito elevadas, né, e random forest. Ou seja, random forest passa a ser uma técnica de referência para performance, porque o comitê de várias árvores acaba produzindo uma robustez interessante aí, tá? Então, a questão trata árvore. Então, tem questão de árvore decisão tanto no exercício computacional como no exercício conceitual, né? A questão 12 é uma questão de teoria de jogos, que é um assunto que eu vou abordar na sexta-feira, tá? E a videoaula também deve ser liberada até sábado, o PDF até amanhã, algo assim, ok? Então não vou falar sobre a questão 12 agora. Só lembro, por curiosidade, né, que essa questão tem a ver com, embora eu esteja tratando aqui de equilíbrio em soma nula, né, mas tem a ver com aquele filme lá, Uma Mente Brilhante, que chama do John Nash, né? Que foi um dos pais aí da teoria de jogos, né, que definiu critério de equilíbrio para jogos de soma não nula, tá? Mas o conceito que está sendo abordado nessa questão 12 tem a ver com o que também foi fundamental ali no, na contribuição de John Nash para a teoria de jogos, tá? A gente vai falar disso na videoaula. E a questão 13 aborda o assunto de hoje, né? Foco principal dessa semana e particularmente da aula de dúvidas de hoje, que é redes bayesianas e raciocínio, regra de Bayes e raciocínio probabilístico, né? Então, a primeira questão é muito. Ela é bem simples, mas ela é muito de grande potencial prático, né? Então, eu vou até ler aqui. Em um teste de múltipla escolha, com M escolhas candidatas, a probabilidade do aluno saber a resposta é P. A probabilidade do aluno acertar a resposta, dado que sabe, é 1. Né? E a probabilidade do aluno acertar a resposta dado que não sabe é 1 sobre M, indicando que o aluno vai chutar com igual probabilidade qualquer uma das M alternativas. Tá? Então, a pergunta que eu faço é, né, qual é a probabilidade de o aluno saber a resposta dado que ele acertou? Ou seja, ele pode acertar porque sabia, ou ele pode acertar porque chutou corretamente, né? Então, a pergunta é, qual é a probabilidade do aluno saber, dado que ele acertou a resposta, tá? Então, eu peço que vocês usem essa fórmula aqui em cima. No denominador está a lei de probabilidade total, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E é um item de grande interesse prático. Nas notas de aula, a gente trabalhou com probabilidade de falhas em equipamentos fabricados por empresas aí, tá? Então é um cenário bem característico aí do mercado do mundo corporativo, né? Eu até lamentei já na videoaula, é um assunto um pouco polêmico, né? Mas cabe comentar aqui também, né? Que muitas discussões e decisões aí durante essa pandemia, né, poderiam ter sido embasadas melhor em termos de raciocínio probabilístico, né? Tanto a definição de lockdown como certas medidas profiláticas aí, né, dá para calcular depois de algum histórico de casos e de monitoramentos, né? Dá para calcular algumas probabilidades condicionais aí, ok? Tem muita gente aplicando raciocínio probabilístico no contexto dessa pandemia, né? Mas talvez ainda mais em meio acadêmico e menos aí em decisões de gestão governamental mesmo, ok? Fica só esse lamento geral aí, porque há muitas falas e muitas conclusões sem um embasamento probabilístico consistente, ok? Por exemplo, a partir de fórmulas como essa daqui. Na videoaula, nas notas de aula, eu falo um exemplo bem característico lá de dor no pescoço e meningite, né? E depois um exemplo lá de roubo de casa, quando uma pessoa te liga porque ouviu o alarme de roubo, né? Os dois exemplos são não intuitivos, as probabilidades são muito baixas naqueles exemplos, né, comparado com o que a intuição diria, tá? E há uma discussão ali, a respeito disso, ok? Então a intuição não é tão boa para trabalhar com certas ideias de probabilidade. Por exemplo, né, se eu pego uma sala com 20 alunos, se a gente tivesse dando aula presencial, tivesse 20 alunos presentes, né, a probabilidade de dois dentre esses alunos fazerem aniversário na mesma data, no mesmo dia do ano, né, dia e mês, é bem mais alta do que vocês imaginam, tá? Tal, do que a intuição poderia nos dizer, ok? Nossa, professor, mas são 365 dias e só 20 alunos, né? Mas enfim, não é tão baixa assim a probabilidade, tá? E assim por diante, né? Outras probabilidades são mais baixas do que a gente imagina, outras são mais altas e assim vai, tá? Vou até exagerar aqui um pouco, mas assim, as pessoas que fazem adivinhação, né? Elas normalmente também trabalham com esses princípios, né? Muitas vezes as pessoas se surpreendem com certas revelações que um adivinho faz, tá? No entanto, a probabilidade de acerto daquela revelação a partir de algumas condições que o adivinho é especialista em capturar, né? A probabilidade é muito alta dele acertar, tá? Por exemplo, se a pessoa está com problema financeiro, se a pessoa está com algum familiar doente, coisas assim, tá? Então, isso há séculos, talvez há milênios, já vem sendo usado pela humanidade, né? Há formas de revelar alguma informação que surpreende o ouvinte, que acredita que aquela informação não pode ser deduzida ou inferida de outras informações indiretas, tá? E na verdade pode. Então, o raciocínio probabilístico trabalha exatamente com isso. Eu consegui tirar conclusões de alta probabilidade a partir de outras informações, né? Raciocinando em cima de eventos prováveis. Certo? Não há garantia de acerto, mas a decisão vai ser a mais provável caso você ponha as cartas sobre a mesa, vamos dizer assim, tá? Então, é muita coisa que nos surpreende. Na verdade, se a gente for por fazer os cálculos, né, vamos ver que não havia motivo para se surpreender, ok? E a segunda parte da questão, perceba que o enunciado do EC2 não termina na página 1, tem uma página 2 aqui, tá? Então, é uma rede Bayesiana, que também vai estar no ECP3, mas lá vocês vão rodar o programa que vai construir a rede. Aqui eu estou pedindo uma interpretação, e é mais ou menos na linha daquele exemplo que eu dei no começo dessa aula de dúvidas, daqueles dados de entrevista com alunos do ensino fundamental, tá? Veja, aqui você tem uma rede Bayesiana bastante complexa, envolvendo quantas variáveis? 3, 6, 9, 12. 12 variáveis, tá? E vocês estão vendo as relações de causalidade entre elas, né? E o objetivo aqui é medir a taxa de crédito, ou seja, em termos de cadastro positivo, né, o quão bem avaliado é um cliente para receber crédito, quanto é o risco dele, tá? Então a gente vê que a idade do cliente interfere no risco de crédito, o salário, o estado civil, tá? A quantidade de créditos que a pessoa já dispõe, tá? Se ele já possui outras residências, se ele tem gastos fixos e assim por diante, tá? Então, nível educacional, tá? Então, eu pergunto nessa questão, e aí aquilo que eu já estava falando, né? Olhando, aqui eu não estou apresentando as tabelas de probabilidade, mas dá para deduzir a direção de influência das coisas, né? Pelo senso comum, ok? Então, é claro que o nível educacional da pessoa, por exemplo, quanto maior o nível educacional, maior deve ser o rating de crédito aí, tá? Então, as tabelas de probabilidade ajudariam a tirar essa conclusão. Mas, enfim, eu peço que vocês gerem três dicas que podem ser dadas a um cidadão comum, de modo que ele possa subir na classificação de crédito, tá? Então é só olhar na rede Bayesiana, ver quem influencia a classificação de crédito e fazer as dicas, né? É, já respondi alguma, talvez, aqui, mas enfim, é isso que eu quero mostrar, que a rede Bayesiana não serve apenas para inferir ou para gerar novos dados, né? Porque você também pode pegar essa rede aqui e começar a mostrar, pega as variáveis independentes aqui, amostra e vai obtendo valores para as variáveis dependentes e vai criando dados numa abordagem que a gente chama de Monte Carlo Simulation, tá? Eu posso gerar milhões de novas amostras, respeitando essas relações de condicionamento aqui da rede Bayesiana, tá? Então, a rede Bayesiana serve para isso, né? Como modelo probabilístico que explica a distribuição das variáveis aleatórias, tá? Mas serve também qualitativamente para eu interpretar, né? Como que cada variável interfere nas demais. Então, lembre-se que o aspecto mais surpreendente das redes bayesianas não é o fato de, primeiro, o fato de ser uma rede já é uma boa notícia, porque as redes geralmente são modelos parcimoniosos, que eu consigo plotar, né, num plano, enxergar algumas coisas, ou pelo menos tirar índices topológicos dela. Mas aqui também tem arestas direcionadas, implicando que eu não só estou dizendo que o nível de educação está relacionado com a classificação de crédito, tá? Mas ele condiciona, a flecha é do nível de educação para credit rating, tá? E não o contrário, nesse caso aqui. E, portanto, é muito mais informação, ok? Uma coisa é dizer que duas variáveis estão correlacionadas. Outra coisa é dizer que, além de estarem correlacionadas, uma causa a outra. É claro que há algumas discussões na literatura sobre a efetiva, vamos dizer assim, a adequação de todas as relações causais que a gente acaba extraindo por uma rede bayesiana, né? Mas normalmente algumas relações causais podem se inverter se eu tiver poucas amostras, ou enfim, tem vários cenários aí que podem levar a algumas inversões. De fato, como eu falei, né? Como o direcionamento da correlação aí é uma informação muito mais avançada, né? Muito mais rica do que simplesmente a existência da aresta, né? Claro que eu preciso de muito mais dados também para ter mais confiança nessa informação, ok? Agora, para construir essa rede aqui, várias tentativas foram feitas com e sem essas arestas, com as arestas na direção contrária, e esta foi a rede que torna os dados mais verossímeis, né? Então, entendamos que essa rede bayesiana, se chega a ela, não porque ela é a mais verossímil dadas as amostras, né? É o contrário. Essa rede bayesiana foi a escolhida porque ela torna as amostras que você tem mais verossímeis, certo? Então, você está maximizando a probabilidade dos dados dada a rede, e não o contrário. Então, tenha isso bem claro, certo? Então, o que que eu estou maximizando quando eu estou buscando uma rede bayesiana? Eu estou maximizando a probabilidade dos dados dada a rede. E os dados você já tem, tá? É claro que você quer isso mesmo, você quer tornar os dados mais prováveis. Então, você quer a melhor explicação para aquela distribuição de dados. Agora tudo bem, todo mundo concorda comigo. Mas a melhor explicação para aquela distribuição de dados não é a probabilidade da rede, maximizar a probabilidade da rede dados os dados. Não. É maximizar a probabilidade dos dados dada a rede. Certo? É assim que se faz, tá? E então eu posso fazer todo tipo de inferência interna, posso usar essa rede para mostrar novas 12 variáveis aí, milhões de vezes, se eu quiser, né? E posso fazer essas interpretações qualitativas de gestão, tá? Olhando para esse gráfico, é o que a questão está pedindo, né? Olhando para esse gráfico, vocês podem dizer: bom, se eu quero, eu não estou conseguindo crédito no mercado, o que que eu preciso fazer para aumentar a chance de conseguir crédito? Ah, então eu tenho que me casar, ou eu tenho que ganhar diploma de PhD, ou eu tenho que aumentar o meu salário, eu tenho que mudar de cidade, coisas do tipo, tá? Eu acredito que essas questões conceituais aqui acabam revelando para vocês um potencial de aplicação prática bastante elevado dessas estruturas todas aqui, ok? Então, com isso, eu fecho esse review aqui do ECC2. O prazo é bastante longo, né? Vocês têm exatamente 2 semanas para entregar, né? São questões que... São questões de prova presencial também, né? Que agora estão adaptadas para a prova à distância aí. Vocês façam no conforto da casa de vocês ou do local de trabalho, onde quer que seja, tá? E claro que podem entregar com antecedência. E com isso a gente fecha o ECC2, que é a nota é uma das notas importantes aí, que vale 1/5, né, 20% da média final. A prova vale 1,5 dividido por 5, que é 30% da nota final, tá? E os exercícios computacionais valem os outros 50%, tá? É isso. A prova oral vale 30%, essa vale 20% e os exercícios computacionais valem 50%, ok? Eu vou parar de compartilhar aqui. Alguém tem alguma dúvida por hora sobre a lista ou sobre as questões ou sobre o que eu falei até agora dessas redes Bayesianas? Eu vou falar delas de novo agora. Enfatizando alguns aspectos do tópico 10, tá? Que é o tema para hoje. Mas alguém tem alguma dúvida a mais? Ok, então vamos lá. Vou compartilhar a tela de novo e ir para o tópico 10. Tópico 10. Raciocínio probabilístico. Então, acho que já ficou claro, né, que é o raciocínio probabilístico. É uma forma de inferência em cima de probabilidades condicionais. Ou não, né? Se tem algumas variáveis independentes ali que não são condicionadas por ninguém e também não condicionam ninguém, elas vão ser nós isolados na rede Bayesiana, mas elas vão estar participando do modelo de qualquer modo, tá? Então, o raciocínio probabilístico é um dos temas importantes para lidar com incerteza. Mas não é o único, né? Existem 2 outras formas de lidar com incerteza. Usando a lógica nebulosa, que a gente já viu lá que não tem nada a ver com probabilidade, é uma outra forma de trabalhar com a incerteza, né? Trabalha então com verdades parciais e faz uma dedução precisa em cima de um conhecimento inicial impreciso, tá? E a outra, além do raciocínio probabilístico e da lógica nebulosa, que a gente viu no tópico 3, né? E o raciocínio probabilístico que estamos vendo agora no tópico 10, tem também outra estratégia, que é ignorar as incertezas, considerar o mundo como se não houvesse incerteza, tá? É claro que ao fazer isso, você está incorrendo na imprecisão do seu modelo de mundo. O impacto disso sobre suas decisões podem ser de várias naturezas, não cabe aqui antecipar, né? Então, sabendo que o mundo tem muitas incertezas, eu consegui levá-las em conta ao modelar o mundo, eu vou ser mais competente nesse processo de modelagem, portanto, eu vou ter maior poder de controle sobre o mundo. Já falamos que eu não consigo controlar aquilo que eu não conheço. Se eu consigo modelar incerteza com competência, então eu posso dizer que eu tenho domínio técnicas que me permite conhecer mais sobre o mundo, tá? E ao conhecer mais sobre o mundo, eu posso atuar com mais poder, com mais autoridade, né? Controlando com maior competência o mundo, tá? Então, esse é o nosso cenário aqui. Aí a gente entra nas notas de aula numa parte aí de revisão de conceitos de probabilidade, né? Claro que o conceito mais importante aqui de fundamento de probabilidade é o de probabilidade condicional, mas eu gostaria de destacar o conceito de evento, que normalmente os engenheiros são acusados de não saberem o que é um evento aleatório, né? Então, o evento é um subconjunto do espaço amostral. Para um estatístico, né? Um evento é um subconjunto do espaço amostral. E é isso, é essa ênfase que a gente dá aqui, tá? Aí a gente vai falando de variável aleatória, probabilidade conjunta. Falamos daquela a probabilidade conjunta é o produto das probabilidades marginais, caso os eventos sejam independentes, né? E daí a gente já entra na probabilidade condicional, sendo que essa fórmula aqui do slide 21 é a mais importante, né? A gente tem que lembrar que a probabilidade de A condicionado a B, ou seja, a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, é igual à probabilidade conjunta de A e B, dividido pela probabilidade marginal de B. Tá? Essa fórmula é muito importante para a gente. E aqui tem um exemplo, sempre alertando que essas tabelas que eu ilustro aqui não refletem a realidade, né? Não é verdade, por exemplo, que a gente tem, tipo, 20% de fumantes, né? Na população. Acredito que o número não seja nesse nível, seria inferior a isso, não sei. Mas entenda que é só um exemplo didático, pictórico aqui, eu alertei isso na videoaula, tá? Marginalização também é um conceito importante, e eu queria destacar aqui a lei da probabilidade total, que está envolvida aí nessa questão do ECC2, né? Então, a lei da probabilidade total diz que se um evento A ocorre em M condições diferentes, todas mutuamente exclusivas, então a probabilidade de ocorrer o evento A é a soma das probabilidades dele ocorrer nas M condições diferentes, tá? A gente aplicou isso nesse exemplo de controle de qualidade muito próximo de várias demandas que vocês vão ter aí atuando como engenheiros, tá? Controle de qualidade é uma das coisas mais desafiadoras para todo mundo corporativo aí, né? Não só de produtos, mas de serviços também, né? Quantas vezes a gente não é mal atendido e às vezes por motivos bem fáceis de serem sanados, né? E o impacto é bem negativo. E para a empresa, com essas redes sociais aí, né, a coisa pode ganhar corpo e causar muitos danos para a imagem da empresa, por exemplo, tá? Então, controle de qualidade é algo fundamental e aqui temos uma técnica para trabalhar com. São eventos incertos, evidentemente, né? Não sabemos que. Por exemplo, que pessoa vai ser mal atendida num call center? Não sabemos que produto que vai chegar com defeito, numa fábrica, mas temos algumas probabilidades aí, né? E podemos raciocinar em cima disso. A videoaula cobre bem esse exemplo aqui para concluir. com essas probabilidades aqui, tá? Aí vem o teorema de Bayes. Aqui tem esse slide 30, né? Ele faz uma boa definição da fórmula, né? De todos os participantes que compõem o teorema de Bayes, né? Então, basicamente, gente, eu vou dar um exemplo prático, bem bobinho, mas que ajuda bem a gente, tá? Não é tão bobinho assim, não. Eu ia dar um mais bobinho, agora eu vou dar um menos, tá? Que é o seguinte, por exemplo, toda vez que eu vou, agora não tenho ido mais, mas quando voltarmos às atividades presenciais, né? Eu vou pegar a rodovia Dom Pedro para poder chegar na Unicamp, né? Se, pensando sobre essa perspectiva do teorema de Bayes, né? Se eu saio mais ou menos em cima da hora toda vez e nunca vejo acidentes na rodovia, vejo que a rodovia está sempre bem sinalizada, eu, a cada vez eu posso ir ganhando mais confiança de que a rodovia é segura, porque eu não estou testemunhando nenhum acidente, tá? Nem estou sabendo de nenhum histórico, e, portanto, eu posso ir, ao longo dos dias, gradativamente, acelerando a velocidade do meu carro, né? Correndo mais riscos, porque a rodovia é segura e não há histórico de acidentes ou de pontos críticos na rodovia, tá? Então, esse tipo de raciocínio de que você vai baixando a guarda conforme vai se repetindo eventos de safety, de segurança, né? É um raciocínio bayesiano, tá? Da mesma forma, ao contrário, né? Se de repente você já pegou uma aquaplanagem numa tempestade aí, numa rodovia, né? Se você viu acidentes na própria Dom Pedro, se você quase colidiu há poucas semanas atrás, por pouco, né? Você freou, acabou evitando um acidente, né? Então, todas as situações traumáticas pelas quais você já passou recentemente vão alterar o seu comportamento. Você vai ficar mais cuidadoso e vai correr menos riscos, tá? Então, o raciocínio bayesiano atualiza a distribuição de probabilidade. Então, você tem uma distribuição a priori e, aplicando o teorema de Bayes, você vai atualizar essa distribuição produzindo uma distribuição a posteriori. Tá? O desafio de aplicar os princípios bayesianos, né, é dispor de uma distribuição a priori adequada, né? Ah, professor, mas se ela não for adequada, com as atualizações você vai tornando-a mais adequada. Mas pode não dar tempo, né? Se você começar com um prior, né, uma distribuição a priori muito ruim, não dá tempo de você corrigi-lo. Você já vai usar o modelo, já vai inferir coisas e aquela inferência vai estar enviesada, né? Então, um dos desafios de aplicar a técnica bayesiana, por exemplo, é descobrir o P de A. Ter um prior, uma distribuição a priori P de A, tá? Para depois chegar na a posteriori P de A dado B, certo? Então, B é a inovação, é o evento novo que chegou, tá? E, então, você vai rever seus conceitos sobre A com base no evento B que já ocorreu, tá? Então, esse é o princípio do teorema de Bayes. E é esse o princípio das redes bayesianas, do raciocínio probabilístico, né? Então, você vê aí que o teorema de Bayes trabalha com probabilidade condicional, e é exatamente isso que a gente faz numa rede bayesiana. Aquelas flechas direcionadas ali entre os nós da rede indicam as relações de probabilidade condicional entre variáveis aleatórias, tá? Então, veja esse exemplo que eu já mencionei agora há pouco da meningite e dor no pescoço. E também esse exemplo aqui, até de controle de qualidade até não, mas o exemplo ali Vamos lá. Aqui, do slide 49, né? Do roubo, terremoto, alarme, João liga, Maria liga, né? Esses dois exemplos são bem claramente não intuitivos, o resultado final, tá? Então, veja, o alarme, João te ligou, né? Veja, João te liga, em 90% das vezes que o alarme está tocando, João te liga, tá? 95 ou 94% das vezes que está tendo roubo na sua casa, o alarme toca. Ok? Mesmo assim, a probabilidade de estarem roubando a sua casa, dado que João te ligou, é de menos de 2%. Vou repetir, né? O alarme dispara em 94, 95% das vezes que estão roubando sua casa. E João te liga 90% das vezes que o alarme dispara. E mesmo assim, se João te ligou, a probabilidade de estarem roubando sua casa é de menos de 2%. Dá para deduzir isso e é deduzido nos próximos slides, né? Então, são essas coisas que eu estou dizendo que, ao não ser intuitivo, né? Deveriam estar sendo aplicadas aí nessa pandemia para definir políticas de profilaxia e isolamento de vulneráveis, coisas do gênero, ok? Por exemplo, né, a probabilidade de uma pessoa se contaminar, dado que ela está em quarentena, em casa, né, sabendo que tem outras pessoas trabalhando e saindo de casa, é muito mais alta do que se imagina, tá? Mas, enfim, eu não tenho esses dados e sei que muita gente está trabalhando com isso, porque eu já avaliei muitos projetos de grupos de pesquisa aí que vão incluir redes bayesianas nos modelos aí para políticas de prevenção na pandemia, tá? É interessante você seguir esses exemplos aqui. Um dos exercícios lá do ECP3, que obviamente trata das redes bayesianas, né? Vocês vão ter que deduzir umas probabilidades lá, e é só seguir esses slides das notas de aula, ok? Para aqueles que ainda não fizeram. Muitos alunos já entregaram o relatório do ECP3, mesmo tendo ainda 9 dias de prazo, tá? Eu não respondi para ninguém ainda, diga-se. Esse exercício 3, depois vocês podem olhar, que também na videoaula eu pulei, porque senão ia ficar muito longa, né? É interessante a gente ver uma descrição em linguagem natural e saber construir uma rede bayesiana por trás, né? Seria então uma abordagem top-down. Você conhece o processo e você monta a rede bayesiana a partir do seu conhecimento, tá? Só que você não vai ter as tabelas de probabilidade. Talvez você, por ser especialista na área, você até possa deduzi-las, tá? Mas essa é também a grande vantagem das abordagens bottom-up. Como tudo parte dos dados, você vai inferir a rede e as tabelas de probabilidade a partir dos dados. O Monty Hall Problem é um problema historicamente muito relevante em probabilidade condicional, né? E não intuitivo também, né? Eu descrevi bem nas notas de aula. Se você já assistiu, não entendeu, podemos discutir um pouquinho sobre ele, tá? Mas eu vou simplificar aqui, né? Então, uma pessoa quer ganhar o carro e são apresentadas 3 portas. Atrás de 2 dessas portas há um bode e atrás da terceira há um carro, né? Se ela escolher a porta que tem o carro por trás, ela ganha o carro, né? Então, a dinâmica é o seguinte: a pessoa, obviamente, não sabe onde está o carro. e ela escolhe uma das três portas, tá? Então agora eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade dela ganhar o carro com essa escolha? É um terço, todo mundo sabe disso, ninguém tem dúvida em relação a isso, né? Ela tem uma escolha em três, um terço de chance de ganhar o carro, né? E, portanto, qual é a chance do carro estar nas portas que ela não escolheu? 2/3, que é o complemento, né? Então, tem 2 portas que ela não escolheu e, portanto, o carro pode estar em uma delas. Portanto, a chance do carro estar onde a pessoa não escolheu é 2/3, certo? Daí, a dinâmica do jogo é assim. A pessoa escolhe uma porta. Aí o apresentador, estilo Silvio Santos, né, do programa de auditório, vai lá, ele sabe onde está o carro, né? Então ele abre uma porta que a pessoa não escolheu e que está o bode, tá? E aí ele pergunta para a pessoa: você quer ficar com a porta que você escolheu ou quer trocar? Obviamente, pela outra porta ainda fechada, né? A pergunta é, a pessoa deve trocar ou não? A resposta, sim, deve trocar, porque ao trocar, ela dobra a probabilidade dela ganhar o carro. Então, até estatísticos, por muito tempo, questionaram essa dinâmica, né? Mas é verdade, e a gente prova isso aqui nesse slide 62, e também no roteiro de estudos que eu estou para liberar relativo aos últimos tópicos do curso, tá? Há outro detalhe, por falar em últimos tópicos do curso, os 2 tópicos da semana que vem não estão, é uma matéria que não está em nenhuma lista de exercícios, portanto, eles só vão ser cobrados na prova oral de janeiro, tá? Então, estou fazendo isso para facilitar a vida de vocês, permitindo que vocês entreguem mais cedo, ok? Então, terminado teoria de jogos, vocês já podem resolver todas as listas de exercícios, certo? Bom, o que que está faltando falar aqui? Muito bem, então fala aqui das vantagens das redes bayesianas, limitações. As limitações, são bem pouco relevantes, né? Tipo, requer conhecimento a priori, algumas dificuldades para representar o conhecimento. Ah, sim. Enfim, conhecimento a priori, assim, para pelo menos definir quais são as variáveis que você tem que monitorar no processo, né? Não adianta você monitorar 20 variáveis de um processo se as variáveis decisivas para aquele processo você não está monitorando, tá? Então, você vai construir uma rede lá que está deixando de fora as variáveis que de fato importam e decidem o jogo, tá? É claro que muitos cenários práticos hoje têm muitas variáveis envolvidas, e aí o que que a gente faz normalmente? A gente limita o número de pares dos nós da rede bayesiana, tá? Tipo, obriga a rede bayesiana a ser construída com um único par por nó, tá? A gente sabe que um nó pode ter múltiplos pares, ok? Mas eu posso limitar em um, em dois, em três. Com isso eu limito o espaço de busca, né? Sabendo que o número de grafos direcionados não cíclicos, né? Que representam redes bayesianas viáveis é explosivo também, né? A relação entre as variáveis pode ser muito complexa, e aí, se eu tiver poucas amostras, eu não consigo capturar isso. Eu preciso de um número grande e representativo de amostras, né? E daí eu falo também de redes bayesianas dinâmicas, em cenários que variam com o tempo, mas daí também já é um luxo, né? A gente está introduzindo o tópico, mas sim, existem técnicas para ir atualizando a rede bayesiana ao longo do tempo, ok? Explico, Naive Bayes não tem nada a ver com rede bayesiana, é um classificador, é da linha de machine learning, né? Mas como envolve o conceito de probabilidades aí, eu preferi falar sobre ele aqui. Pelo menos ele é um classificador muito utilizado como baseline, tá? Ou seja, eu tenho que bater o naive Bayes, certo? Se eu ficar pior que o naive Bayes, é desemprego na certa, ok? É, claro que e a parte 4 é a mais interessante, embora bem breve, né? Que é como construir uma rede bayesiana numa abordagem bottom-up. E a resposta é bem tranquila para vocês, né? Então, é a partir dos dados, veja aqui o slide 68, né? A partir dos dados, eu vou construir uma rede. De novo, esta rede é aquela que torna os dados mais prováveis, não é o contrário, né? Não é os dados que tornam a rede mais provável, certo? Que fique claro isso. Então, esse slide 74 é o principal aqui da parte 4. Ele mostra como que normalmente a gente faz na prática. É uma técnica, é uma busca greedy, como a gente faz também em árvores de decisão, né? Eu vou inserindo uma aresta de cada vez, testo inverter a direção de algumas arestas já inseridas. E aí eu vou construindo um grafo direcionado acíclico, tá? Se em algum momento eu tentar enriquecer esse grafo e a probabilidade dos dados não melhorar, a verossimilhança no caso dos dados não melhorar, tá? Eu paro de construir a árvore, tá? Então tem que ter um termo que penaliza a complexidade da rede bayesiana, porque senão eu não paro de inserir arestas, porque o critério é meio enviesado, certo? Então, eu sempre tento colocar o número de arestas que tem um bom custo-benefício, certo? Então, eu parto da rede sem nenhum arco, sem nenhuma aresta direcionada, e vou inserindo uma a uma, aumentando a verossimilhança dos dados. Basicamente é isso, ok? Professor, então eu testo todas as possibilidades de grafos? Claro que não. É um hill climbing aí, greedy, tá? Que vai explorando alguns cenários, mas pode ser que você não chegue na rede ótima. Sim, pode ser que, pegando vários toolboxes aí da literatura, eles deem resultados um pouco diferentes, né? Mas isso é normal. Alguns trechos da rede são mais estáveis, outros menos. Pode ser que uma proposta inverta a seta de alguma aresta, invertendo, portanto, a relação de causalidade. Enfim, depende de você ter dado suficiente, dos dados não terem muito ruído e assim por diante, tá? Mas a boa notícia é que a construção de uma rede bayesiana não é um processo tão pesado, justamente porque ele também é feito para ser escalável, ele é greedy, ele não é ótimo e por isso ele tem um compromisso entre tratabilidade e qualidade do resultado, certo? Tem várias, muitas aplicações na literatura, particularmente a partir dos anos 90, virou uma febre, né, o uso de redes bayesianas. O principal proponente delas, que é o Judia Pur, ganhou o prêmio Turing não há muito tempo atrás, nessa década que passou, né? Vocês vão trabalhar no exercício ECP3 lá com esse toolbox aqui que é o quarto link do slide 76, tá? E tem muitos exemplos de toolbox no quinto link aqui, tá? E tem muitas referências na literatura também. O próprio livro do Russell e Norvig tem capítulo bem interessante sobre redes bayesianas, né? Nessa edição de 2020 eu não olhei a fundo, mas acredito que continuou com bastante atenção por parte deles, né? Evidentemente, eles inseriram bastante coisa sobre deep learning nessa edição de 2020 aí, tá? Lembrando que Peter Norvig foi por muitos anos, e ainda é chefe de pesquisa lá do Google, né? O buscador do Google, Ele coordenou a equipe do buscador do Google por muitos anos, tá? Isso depois de escrever as primeiras versões desse livro aí, Artificial Intelligence: A Modern Approach, ok? E com isso eu termino aqui de cobrir dar ênfase em alguns aspectos aí de raciocínio probabilístico, que é o tópico 10 do curso, né? E espero que vocês estejam surpresos com a relevância prática dessas técnicas aqui, o alto potencial de aplicação. Puxa vida, professor, eu achei que Deep Learning, sabendo Deep Learning, eu já estava preparado aí para o mercado, tá? Não é verdade, e embora, claro que é o carro-chefe, as ferramentas hoje de melhor performance em grande parte das aplicações de IA estão fundamentadas em Deep Learning, mas há muitas outras frentes aí em ciência de dados, em que a gente depende de outras ferramentas com um excelente custo-benefício. E as redes bayesianas são sintetizadoras de processos complexos aí bastante surpreendentes, tá? Então é isso, vou parar de compartilhar a tela aqui e pergunto se há alguma dúvida, se vocês têm algum comentário a fazer. Ok, então não havendo dúvidas, a gente pode encerrar por aqui. Eu agradeço a atenção. Então, lembrando que essa semana, então, antes, é sempre importante, a aula de dúvidas também tem que ajudar a posicionar a dinâmica do curso, né? Então, essa semana ainda temos o tópico 9, que é a teoria de jogos, outro tópico muito legal, né? Professor, mas eu não vou trabalhar com joguinho, mas definição de preço, você tem uma startup, por exemplo, saber se é hora de vender, se é hora de ampliar, se é hora de fazer merging com outra empresa, se é hora de ampliar o negócio ou mudar o ramo de atuação. Todas essas decisões aí fundamentais para o seu negócio, né, empresarial aí, tudo envolve teoria de jogos, certo? E é o tema agora, ainda dessa semana, tópico 9. Tá? E a semana que vem, então, a gente vai cobrir os últimos dois tópicos, 11 e 12. E aí paramos para o Natal, Ano Novo, e voltamos para a prova oral. Então, por favor, está correndo o prazo aí para me informar sobre a sua disponibilidade de horários para a prova oral de janeiro, certo? E não se esqueçam até sexta-feira agora de passar essas informações para mim. Então, retornaremos na sexta-feira. Agradeço pela atenção de todos.